nosso assunto é a reforma da Previdência. Estamos na linha com o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. Olá, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo.
Muito obrigada pela gentileza dessa entrevista. A gente gostaria de começar sabendo o seguinte, o governo chama de nova Previdência, né? Por quê? E é mesmo uma questão de vida e morte para o Estado brasileiro?
Olha, nova Previdência porque a gente está reconstruindo o sistema. Não é apenas uma reforma paramétrica, ou seja, de ajustar parâmetros de acesso ou de cálculo dos benefícios previdenciários, mas a gente está reconstruindo um sistema que seja sustentável, que garanta aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora que eles vão ter uma aposentadoria digna no futuro.
Mas para esses jovens, o governo está propondo um sistema de capitalização, é isso?
Exato. Na verdade, o sistema de capitalização não será obrigatório. Será só para aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho, mas eles podem optar por ficar no sistema de repartição simples, que é esse que a gente tem hoje, né? Que é o sistema do pacto geracional. Quem está contribuindo hoje está pagando a aposentadoria daqueles que contribuíram no passado, esperando que as gerações futuras paguem a sua aposentadoria. Então, jovens podem entrar nesse sistema, ou podem entrar no capitalizado, em que ele faz sua própria poupança previdenciária. Então, com esse sistema capitalizado, a gente vai garantir, vai ter uma garantia de que a aposentadoria de fato vai ser constituída, porque com o envelhecimento da população, cada vez menos pessoas vão estar entrando no mercado de trabalho no futuro. Então, esse sistema de repartição fica difícil de ser financiado quando a gente tem mais gente envelhecendo do que a gente entrando no mercado de trabalho.
Mas e se houver um número grande, um boom de ida dos jovens para o sistema de capitalização, como é que fica o de repartição? Quem vai pagar as aposentadorias daqueles que estão hoje no mercado?
Isso que você está falando é o chamado custo de transição, né? Então, muita gente tem falado que o custo de transição é enorme, que é inviável. Justamente para ter um cuidado com isso é que a gente está permitindo apenas os jovens entrarem, porque o custo de transição vai ser menor, porque a transição vai ser suave. Então, aos pouquinhos, vai aumentando, porque só os jovens vão entrando, e a Constituição prevê a criação de um fundo para a equalização da Previdência. Então, esse fundo será criado para garantir o custo de transição da migração, né, de uma parte, eu repito, o sistema antigo não vai ser extinto, de uma parte do sistema antigo para um sistema de capitalização.
A nova Previdência, ela é justa com todos os trabalhadores, pobres ou ricos?
Sim. Por que ela é justa? Em primeiro lugar, porque a gente está fazendo com que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. Então, aquelas pessoas que têm uma contribuição mais baixa, que ganham salário mínimo ou um pouco mais do que isso, vão pagar um pouquinho menos do que o que pagam hoje. Já os servidores públicos que têm salários altos e vão ter uma aposentadoria mais elevada, que é o meu caso, vão pagar mais. Hoje a gente paga 11%, no meu caso vou pagar 16,8%. Isso é justo. Da mesma forma, em relação às mudanças de regras, ninguém fica de fora, todo mundo participa desse esforço para tornar a nossa Previdência sustentável. Mas quem pode mais vai entrar com esforço maior. Então, o esforço maior vai ser para os servidores públicos e para aquelas pessoas que têm empregos de melhor qualidade no regime geral, que são as pessoas que se aposentam por tempo de contribuição. Aí eu estou falando de empresários, profissionais liberais, executivos, funcionários de estatais, pessoas que se aposentam, em média, aos 54 anos de idade. Porque a maior parte dos trabalhadores, aqueles trabalhadores que ganham menos, eles se aposentam por idade já hoje. Os homens, em média, na área urbana, aos 65 anos e meio. E as mulheres, aos 61 anos e meio, com, em média, 20 anos de contribuição. Que é justamente essa regra que a gente está colocando para o futuro. O que já acontece, de fato, com os trabalhadores menos favorecidos.
Bom, os servidores os trabalhadores que podem pagar um pouco mais, os servidores do regime próprio, né, que podem então pagar uma alíquota maior, eles vão ter um teto na hora de se aposentar?
Então, o teto, a partir de quem ingressou, a partir da criação da Previdência Complementar na União, que foi em 2013, já tem o mesmo teto do regime geral. Porém, ainda tem algumas pequenas diferenças de regra. Então, o que a nova Previdência faz é o seguinte: daqui para frente, regras iguais para todo mundo. Ninguém vai ter mais regra diferente. Porém, você vai fazer uma regra de transição para os atuais, né, endurecendo o acesso aos benefícios de maior valor para aqueles servidores públicos que ingressaram anteriormente.
Uhum. Bom, e como será a Previdência das Forças Armadas?
As Forças Armadas também estão participando do esforço, eles vão ter um esforço maior, tanto contributivo. A contribuição das Forças Armadas vai praticamente triplicar em relação ao que é hoje. Vai aumentar substancialmente a contribuição dos ativos, e as pensionistas, que hoje não contribuem com nada, vão contribuir com 10,5%, sendo que aquelas filhas, né, que poderiam no passado, né, ter direito a uma pensão, elas vão pagar 13,5%, hoje elas não pagam nada. Além disso, vai ser exigido um tempo maior para ele ir para a inatividade. Hoje é 30 anos, vai passar para 35. Além disso, vai ter uma exigência que hoje não existe, que é no mínimo 30 anos de atividade militar. Isso vai fazer com que eles fiquem mais tempo em atividade e precise contratar menos militares no futuro próximo.
Uhum. Bom, muito se critica também que a Previdência ela não combate os devedores, que há muitos devedores. Existe algum plano para isso?
Sim, um outro projeto dentro da nova Previdência. A nova Previdência é formada por 4 projetos legislativos: a PEC, a Medida Provisória de Combate à Fraude, o Projeto de Lei dos Militares e o Projeto de Lei de Melhoria da Cobrança da Dívida Ativa. Então, em relação a essa dívida, é importante a gente fazer alguns esclarecimentos, né? A dívida previdenciária total, acumulada ao longo de décadas, é de 500 bilhões de reais. As pessoas veem esse número, acham que é um número muito grande. Se isso fosse recuperável, vamos imaginar que fosse recuperar tudo, daria pouco mais de um ano de déficit. E como é que ficaria a partir do segundo ano, né? Mas o pior é que uma parcela grande desse recurso não tem como ser recuperado. Uma parte desse recurso é de empresas que faliram e que não tem mais patrimônio para ser recuperado. Uma outra parcela está ajuizada na Justiça. A Receita Federal entendeu que era devido à contribuição previdenciária, mas o contribuinte entendeu que não e entrou na Justiça para não pagar. Em algum momento a Justiça vai decidir, em alguns casos a favor do governo, em outros a favor das empresas. Então, isso aí não depende, nesse momento, do esforço do governo. Tem uma terceira parte que está sendo paga, parcelada, naqueles famosos refis que parcelavam em 240 meses, com redução de juros e multas. A nova Previdência está limitando esses parcelamentos a, no máximo, 60 meses e limitando também a redução de juros e multas. Então, e por fim, a gente tem duas partes que essas sim a gente pode trabalhar melhor e melhorar a arrecadação. Esses são aqueles pequenos valores que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não cobra na Justiça. E esse projeto facilita a cobrança administrativa. Como é feito quando alguém deve uma conta de água, de luz, de telefone, fazer o mesmo sistema. E uma outra parte é os chamados devedores contumazes, que são aquelas empresas que ficam o tempo inteiro tentando burlar a Previdência. Então, o projeto vai dar mais força para a Receita Federal cobrar dessas empresas o valor devido.
Uhum. Como que vai ser a aposentadoria dos trabalhadores rurais?
Então, os trabalhadores rurais, a gente está fazendo muito pouca mudança. As principais mudanças são a idade da mulher rural, que vai igualar com o homem em 60 anos. É bom lembrar que nos últimos 20 anos, uma notícia muito boa, a qualidade de vida no campo melhorou. E a diferença de expectativa de vida urbana e rural diminuiu muito. As datas de óbito, a diferença de idade de óbito urbano e rural há 20 anos era quase 7 anos. Era uma diferença muito grande. Vem diminuindo ano a ano. Em 2017 já estava em menos de 2 anos. Então, mas mesmo assim a gente ainda está mantendo uma diferença maior do que essa. Além disso, vai ser feito uma cobrança caso não haja contribuição sobre a venda dos produtos. É uma cobrança de R$ 50 por mês por grupo familiar. Considerando uma família de 4 pessoas, daria R$ 12,50 por pessoa.
Bom, a idade mínima, então, vai ser estabelecida para a maioria dos trabalhadores, mas a idade mínima para policiais federais, civis e agentes penitenciários é menor, né?
Sim. Então, um princípio da nova Previdência é que todos vão ter idade mínima, exceto as pessoas com deficiência. Todos os demais têm. Porém, algumas profissões têm idade diferenciada. É o caso do trabalhador rural, do professor, do policial, do agente penitenciário, daquelas pessoas que trabalham em atividades insalubres, sujeitas a agentes nocivos, como, por exemplo, o gari, aquela pessoa que trabalha com raio-x, ou que trabalha com barulho, né, ou que trabalha em mina de subsolo, esses aí também têm uma idade diferenciada menor do que a regra geral.
Uhum. Bom, outra crítica que se faz à questão da Previdência é que ela é deficitária porque o governo retira uma parte para a DRU, né? Tem esse direito da desvinculação das receitas da União. Ela continua sendo aplicada na nova Previdência?
Então, vamos lá. Em primeiro lugar, não existe DRU sobre as receitas previdenciárias. Essa desvinculação é das demais receitas da Seguridade Social. As pessoas costumam misturar previdência com seguridade. Previdência é só um pedaço da Seguridade Social. A Seguridade Social é formada por previdência, saúde e assistência social. Mas além disso, até para tirar a margem para essas má interpretações, a PEC 06, dentro da nova Previdência, acaba com a DRU na Seguridade Social como um todo. Não vai ter mais DRU. Agora, é bom lembrar que a Seguridade Social como um todo, ela também é deficitária, não só a Previdência. Quando a gente faz a soma de todas as receitas, excluindo a DRU, né, ou seja, estão lá todas as receitas e todas as despesas da Seguridade Social, de saúde, assistência e previdência. No ano passado, a gente teve um déficit de 171 bilhões de reais na Seguridade Social. E, infelizmente, esse déficit vai crescendo em todas, mesmo a gente gastando com saúde muito menos do que o que a gente deveria.
Tá certo. Então quer dizer que a DRU acaba, né, com a nova Previdência.
Acaba. Tá exatamente.
Certo. Muito obrigada pela entrevista, pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Foi um prazer. Estamos à disposição aqui.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. Ele explicou para a gente algumas linhas, né, as linhas gerais da nova Previdência, né, o texto do Ministério da Economia que está sendo debatido no Congresso Nacional.